Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chamem seus amigos e amigas. É isso aí, gente. Hoje, terça-feira, 18 de abril de 2023, o frio está chegando em Curitiba. Além do já tradicional giro de notícias aqui do Paraná, o programa Vamos à Luta conversará, no segundo bloco, com Elton Bartz, ele que é professor, historiador e presidente do PCdoB aqui no estado. Elton Bartz já participou conosco em inúmeras situações, sempre aí na trincheira de luta conosco. É importante lembrar, né? O Elton marcou presença na audiência pública intitulada A Copel é Nossa, Não a Privatização. É, essa audiência pública ocorreu aí na tarde de ontem, dia 17 de abril, na Assembleia Legislativa, e que debateu o projeto de privatização da estatal pelo governo Ratinho Júnior e seus impactos na economia do estado. A iniciativa foi de deputados e deputadas da Frente Parlamentar das Estatais e das Empresas Públicas da Assembleia Legislativa do Paraná. Além das falas de parlamentares do ex-governador Roberto Requião e de representantes de movimentos sociais e além de sindicatos, especialistas trouxeram análises sobre riscos e possíveis ações ilegais do governo do Paraná nesse processo. Houve também, como encaminhamento, um pedido de audiência com o presidente Lula sobre esse tema e a leitura de documento a ser entregue ao governo federal, aí pedindo a revogação do decreto publicado por Bolsonaro, que inclui aí as usinas hidrelétricas do Paraná nas privatizações. Além de ser entregue um abaixo-assinado com 40 mil assinaturas contrárias ao processo de privatização. Conversaremos mais sobre a audiência pública contra a venda da Copel no segundo bloco, junto aí com o nosso camarada Elton Bartz. Aí. Então vamos lá, outra notícia vinda da Assembleia Legislativa, mais especificamente do gabinete do deputado Arilson Chiorato, ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado, é sobre o programa Mais Médicos. Vamos lá, abrir aspas. Novas contratações do Mais Médicos vai reforçar atendimento em 151 municípios paraense, afirmou o deputado Arilson. O governo Lula lançou edital para a contratação de 338 médicos para o Paraná pelo programa Mais Médicos. Abre aspas de novo. As vagas vão beneficiar 151 municípios paranaenses. Ao todo, são 6.252 vagas que serão ofertadas aos médicos de todo o país. Essas são as primeiras de um total de 15 mil que serão abertas até o fim de 2023. Fecha aspas e ressaltando aí o deputado Arilson Chiorato. O investimento por parte do governo federal neste ano será de 712 milhões de reais. Na avaliação do deputado, a medida vem para atender um clamor da população mais carente. Ainda segundo a assessoria de imprensa do deputado, abre aspas, para Curitiba, o edital prevê 20 vagas. Já em Londrina, no interior do estado, 15. Apucarana e Mandaguari, também no interior, 4 vagas cada. Abre aspas mais uma vez. Essa é apenas uma ação que reflete o espírito de um governo que se preocupa com o bem-estar de sua gente. Fecha aspas, reforça aí Arilson. Ainda sobre o Mais Médicos, das novas vagas previstas para este ano, 5 mil serão abertas por meio aí de edital, né, de imediato. As outras 10 mil vagas serão oferecidas em um formato que prevê a contrapartida dos municípios. Essa forma de contratação garante às prefeituras menor custo, maior agilidade na reposição salarial e permanência nessas localidades. Sobre essas notícias, é importante frisar aí, né, como o Mais Médicos impacta em regiões que têm menor abrangência, aí, como as capitais. Então, isso demonstra como o programa vai beneficiar outras cidades, né? Além disso, a gente percebia muito no governo anterior aí, uma dificuldade, né? A gente teve grandes problemas com saúde, sobretudo, né, no momento da pandemia. Eu acho que os Mais Médicos, eles vão reforçar muito bem essa estrutura que já vinha, né, muito deficitária, e agora a intenção é fazer com que isso seja reforçado, né? Pensando muito na população mais carente, que é o que o Orilson fala ali, né? E que a gente sabe que fica mais descoberta em situações aí em relação à saúde pública, né? Então é importante frisar essa situação e também sobre o debate que se faz sobre o Mais Médicos, né? É necessário que a gente faça esse relato, porque muito se disse contra o Mais Médicos, mas se você for analisar, né, na época dos Mais Médicos, quando as vagas eram abertas, muitos médicos não queriam estar nesses rincões do nosso país, no verdadeiro Brasil profundo, né? E por isso, muitas vagas foram abertas para cubanos, para médicos de outros países. Então, quando a gente fala de algumas coisas, é sempre importante notar que, se não existe um espaço sendo ocupado, a gente precisa ocupar esses espaços, sobretudo espaços da saúde, né? Saúde é muito importante, e quem mais vai sofrer com isso é a população que está lá no interior do estado, né, nesses locais onde não são muito amplamente atendidas por médicos e às vezes não tem interesse de médicos que vão trabalhar nesses locais. Então é só bom esclarecer isso e reforçar a importância de um programa como esse, que vai da capital até o interior do nosso país. Isso aí. Então agora a gente vai para o informe, né? O informe falando aí diretamente agora da assessoria de imprensa do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Então vamos lá. Famílias do MST Paraná doam 30 toneladas de alimentos a comunidades de Curitiba e São José dos Pinhais. A ação faz parte da 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, que ocorre em todo o Brasil neste mês de abril e marca os 27 anos de impunidade do massacre de Eldorado dos Carajás. Importante data a ser lembrada. A Jornada de Lutas em Defesa da Reforma Agrária no Paraná começou com a partilha de mais de 30 toneladas de alimentos a comunidades de Curitiba e São José dos Pinhais, nesta segunda-feira, dia 17. Arroz, feijão, mandioca, uma grande variedade de legumes e frutas foram doadas por famílias de acampamento e assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, aqui em todo o estado do Paraná. Mais de 500 camponeses e camponesas do MST chegaram a Curitiba na manhã desta segunda para participar da jornada, que vai até quinta-feira, dia 19. O secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB, né, o padre Valdecir Baldzinski, participou da celebração ecumênica que atendeu aí a partilha dos alimentos na comunidade Tiradentes 2, na cidade industrial de Curitiba, no período da tarde. Abre aspas. Quando um sabe da dor do outro e busca saciar a fome do outro, está evangelizando e saciando não só a fome biológica, mas colocando em prática o que Deus quer. E essa celebração dos movimentos sociais, especialmente do MST, nos ajuda a uma configuração de mentalidade e sociedade para uma partilha profunda, afirmou aí o líder religioso. Sobre essa notícia, a gente conhece a comunidade Tiradentes 2 também, né? E a gente conhece as dificuldades, e a questão, né, de alimentação, ela é muito precária nesses locais. Ações como essa do MST, né, além de mostrar o que realmente o MST é, né, eu acho que ela solidariza e mostra o espírito realmente de fraternidade, né? Que a gente percebe que em anos atrás isso não se falava e era muito demonizado também o MST. A gente quebra sempre falando dos projetos e das iniciativas que o MST traz, porque justamente é isso, né? Quando não se conhece de alguma coisa e acaba se falando de situações que são aí amplamente divulgados em redes sociais, e às vezes por fake news, é importante colocar situações como essa, ações como essa do MST, porque elas têm impacto profundo na mesa do brasileiro. Então, parabéns para o MST com mais uma atitude aí. 30 toneladas de alimento é bastante coisa. E para contextualizar também, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que foi, né, o massacre de Eldorado dos Carajás, né? A gente comentou ali sobre o massacre do Eldorado dos Carajás, então vamos contextualizar um pouquinho. Assassinato de 19 sem terra, que ocorreu em 17 de abril de 1996, no município de Eldorado dos Carajás. O massacre do Eldorado dos Carajás foi o assassinato desses 19 sem terra em 1996, no município de Eldorado dos Carajás, no sul do Pará, né? Foi decorrente de uma ação da polícia no estado do Pará. O comando da operação estava a cargo do coronel Mário Colares Pantoja, que foi afastado no mesmo dia, ficando 30 dias em prisão domiciliar, determinado pelo governador do estado e depois liberado. Ele perdeu o comando do batalhão de Marabá. O ministro da Agricultura, Andrade Vieira, encarregado da reforma agrária, pediu demissão na mesma noite, sendo substituído dias depois pelo senador Arlindo Porto. Então, essa data é muito importante, apesar de uma data triste, que seja lembrada, né, para que isso não aconteça. E ações truculentas, infelizmente, continuam acontecendo. Então, a gente relembra a massacre de Eldorado dos Carajás para que isso não ocorra, mas que a gente faça aí uma homenagem também às pessoas que se foram e pense também sobre a ação truculenta que a polícia tem aí em diversos momentos e, sobretudo, aí a luta do MST, que é uma luta muito, muito justa. Aí, agora a gente vem aqui para a capital um pouquinho para falar, né, sobre alguns repasses da Câmara dos Vereadores. E hoje está acontecendo na Câmara Municipal de Curitiba a audiência pública sobre a revisão tarifária da Sanepar, né, que traduzindo aí em miúdo significa aumento da conta de água, infelizmente. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso a partir aí de uma notícia do G1, tá bom? Vamos lá. O título é: Sanepar propõe aumento de 8,47% na conta de água e valor é discutido em audiência pública. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, está propondo um aumento de 8,47% nas contas de água em todo o estado. A revisão tarifária está sendo discutida em uma audiência pública realizada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos no Paraná, a AGEPAR, nessa terça-feira, dia 18. A agência informou que para chegar ao índice do aumento foram avaliados dados como novos investimentos, custos de empresa e o número de consumidores que são beneficiados com a tarifa social. Essa revisão do valor é feita a cada 4 anos. Neste ano, o reajuste anual, que tem data base em abril, já está incorporado nesse aumento da revisão tarifária. Segundo a AGEPAR, não haverá outro reajuste na conta de água neste ano. Para chegar a esse valor, né, de 8,47% de aumento, a AGEPAR recebeu dados da Sanepar e fez 4 consultas públicas. A agência recebeu 688 sugestões de integrantes da sociedade civil, mas não informou quantas e quais das sugestões foram acatadas e incorporadas na composição da tarifa. É isso aí. Sobre essa notícia, né, é importante a gente frisar, né, sobre essa consulta que foi feita com a sociedade civil. Afinal de contas, né, 688 sugestões foram enviadas, mas ninguém informou quais e quantas sugestões foram acatadas, né? Houve um debate aí um tempo atrás sobre uma questão da Sanepar de uso, né? Se você não usa, você paga da mesma forma. E houveram sugestões de que isso deveria mudar. Se você não usa, você paga somente aí a taxa de esgoto, enfim. Mas, pelo que diz a matéria, né, não está sendo levada em conta a opinião da população, que, no caso, é a mais importante. Afinal de contas, quem paga a conta, quem sofre com os aumentos aí, é o povo. E isso não está acontecendo aqui. Isso está acontecendo hoje na Câmara Municipal, ainda não temos nenhuma notícia sobre para poder falar como é que está sendo esse debate, mas a gente continua de olho e eu retomo aí pensando nessa situação. A Sanepar, que é uma empresa de economia mista, né? A gente vem falando da Copel, que estão querendo privatizar. É importante lembrar, né? A Sanepar é uma empresa de economia mista. Então ela tem aí os seus acionistas e uma parte do Estado. E eles estão aumentando a tarifa. E já não é de hoje, né? O aumento ele acontece. Todo ano ele acontece e a gente não fica sabendo se isso realmente é por interesse dos acionistas, se existe uma pressão dos acionistas, mas o que é importante e o que é mais relevante para a população é que o valor sempre sobe e a qualidade do serviço da Copel, infelizmente, sempre desce. E o salário do brasileiro não sobe. É isso aí. E outras duas notas vindas da Câmara Municipal de Curitiba são... Desculpa, uma nota só. A gente acabou tirando a outra ali. Comissão Especial de Tarifa Zero é instalada na Câmara de Vereadores de Curitiba. Nesta terça-feira, dia 18 de abril, o colegiado, né, que é formado por 8 parlamentares e presidida pelo vereador Erivelto Oliveira, tem aí as reuniões da comissão que acontecem sempre às terças-feiras, às 8 horas, sendo a próxima já marcada para o dia 25 de abril. Vale ficar atento ao trabalho dos vereadores da comissão, visto que, além da tarefa de discutir a viabilidade da implementação da tarifa zero, a comissão também será responsável por debater o novo contrato do transporte coletivo da capital, né, que vai suplantar o atual que vence em 2025. Essa situação, né, a URBS ela vem e volta aqui no programa, como ela vem e volta na Câmara, mas afinal de contas a gente quer, né, resoluções práticas, né, que reflitam aí no trabalhador, na trabalhadora que está pegando ônibus todo dia de manhã. Então é importante para quem tem tempo para poder ir lá, para comparecer e para fiscalizar, né, o que os vereadores estão debatendo. As terças-feiras, né, agora próximo dia 25, você pode entrar, você pode conferir o que eles estão conversando, então é necessário que a gente faça a fiscalização. Além disso, a gente já fala muito sobre a URBS aqui, né, no programa passado o professor Lafayette trouxe essa situação em relação aí ao imbróglio que a URBS tem junto aí à cidade de Curitiba e sobretudo aos cidadãos curitibanos. Isso parece que não muda, né? A gente sabe que é uma tarefa muito difícil a implementação de uma tarifa zero, mas isso não é impossível. Não à toa eles estão fazendo esse debate e a gente precisa ficar de olho nisso, né? Afinal de contas, é um tema relevante e quem pega o ônibus todo dia de manhã sabe como está pesada essa tarifa, né? E acaba pesando também no bolso dos empresários, dos patrões, porque, né, reflete em toda a cadeia. Além disso, mais uma questão importante nisso é a situação aí do vencimento de 2025 do contrato da URBS. Esse contrato também sempre é falado, a caixa preta da URBS. Esse contrato, ninguém sabe o que acontece. Afinal de contas, né, já foram transferidos milhões de reais aí do contribuinte curitibano, né, mais de 500 milhões de reais aí em época de pandemia. A gente sabe que as pessoas que trabalham, né, o trabalhador e a trabalhadora que está ali atuando na frente para fazer com que esse serviço seja ofertado, também é prejudicado. Muitos deles foram mandados embora na época da pandemia. Então esse debate ele precisa ser profundo, ele precisa ser amplo, né? E é importante a gente ressaltar aqui. Então, quem tiver interesse, às terças-feiras, às 8 horas, dia 25, tem aí mais uma audiência dessa. Então, quem tiver interesse, vamos prestigiar. E a gente vai estar de olho para poder acompanhar e passar para vocês aqui essas notícias. É isso aí, gente. Então vamos fechar o nosso bloco, mas antes, né, a gente vai chamar uma coluna aqui do jornalista Milton Alves, né? Nessa primeira oportunidade ele faz uma avaliação sobre os 100 primeiros dias do governo Lula. Então vamos lá, solta pra gente, Migui.
Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio AM930, a Rádio Cultura, a mais independente e progressista de Curitiba. A convite do nosso grande Magal, Felipe Mongruel, venho fazer um comentário dos 100 dias, os 100 primeiros dias do governo Lula. E eu uso uma metáfora, amigos ouvintes. Foram 100 dias de luzes e sombras. O Brasil restabeleceu a democracia plena com Lula após a vitória numa disputa dura. Lula venceu o candidato da extrema-direita. Tomou posse, uma posse magnífica, com milhares de brasileiros que foram respaldar a vitória. Uma semana depois, uma tentativa golpista que malogrou. Mas Lula prosseguiu. Mesmo antes de assumir, já negociou com o Congresso os recursos necessários para continuar o programa Bolsa Família, que agora vai ser mais incrementado, vai ser ampliado. A lei do Minha Casa Minha Vida, que nesse período já fez 5 mil casas. Então, um balanço de retomada. O presidente Lula retomou o Bolsa Família, o presidente Lula retomou Minha Casa Minha Vida, restabeleceu o Programa Nacional de Vacinação, além de medidas urgentes de proteção aos indígenas, principalmente do Yanomamis, que estavam abandonados pelo governo anterior. Além disso, medidas reais e simbólicas de proteção às mulheres, restabelecimento de recursos para pagamentos de bolsas do CAPES e das universidades. Ou seja, conquistas efetivas reais nesses primeiros 100 dias. Mas há também armadilhas, há perigos, e o governo precisa responder. Precisa deixar claro qual o seu rumo econômico. O governo enfrenta um cerco do mercado, um cerco da Faria Lima. Sem enfrentar esse nó da economia, nós não vamos crescer, nós não vamos incluir e nós não vamos restabelecer novamente uma perspectiva de reindustrialização, de geração de emprego e renda. É muito importante que a gente derrote o rentismo. Junto com a derrota política do bolsonarismo, é preciso derrotar o neoliberalismo. O arcabouço fiscal, até agora o que a gente sabe, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele é insuficiente. Ele amplia um pouco os gastos em relação ao índice do teto draconiano estabelecido pelo golpe. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de uma política clara de investimento do Estado, de retomada de grandes obras. O Estado tem que ser um fator indutor, utilizar os bancos públicos e utilizar toda a força do poder estatal para restabelecer um programa claro de endosso para fortalecer a economia e a indústria nacional. Então são programas que nós, da esquerda, das forças políticas populares, das forças que apoiaram Lula, precisam impulsionar a partir de um bloco de esquerda no Congresso Nacional para garantir efetivamente uma distribuição de renda, um crescimento econômico inclusivo. Essa talvez seja a batalha principal, seja o nó, enfrentar as amarras do neoliberalismo, do governo golpista e de Bolsonaro, que deixaram uma herança pesada e maldita. O Banco Central, independente do povo e do governo, mas a serviço dos banqueiros. O teto fiscal, que é um garrote que impede o crescimento, o investimento do Estado e amarra o nosso presidente. Então, essa talvez seja o combate principal, ao lado de retomar o papel das estatais. Foi muito positivo nesses 100 dias que o presidente Lula tenha tirado do programa de privatização, retirado desse nefasto programa, os Correios, o Ceitec, a Nuclep, a EBC e várias outras empresas. Mas é preciso que a gente retome o setor energético, a Eletrobras criminosamente privatizada por Paulo Guedes e Bolsonaro. É preciso retomar o papel da Petrobras, a cadeia do petróleo e do gás, que gera emprego e renda para o país. Retomar novamente o controle para a nação da Petrobras, essa empresa estratégica para o futuro do país. Então são demandas e são lutas que nós devemos travar, ao mesmo tempo garantir todo o apoio, assegurar todo o apoio ao governo, mas os movimentos populares, os partidos de esquerda, precisam também impulsionar, cobrar do governo. A exemplo da mobilização estudantil contra o NEM, esse nefasto programa que esvazia o ensino médio, que depopera o ensino, que deixa o ensino esvaziado de conteúdo, de matérias fundamentais. É um programa para formar mão de obra barata, que rebaixa a educação do ensino médio. A mobilização do estudante forçou o governo e o ministro da Educação, que tem ligações com fundações econômicas, com fundações de grandes grupos econômicos que atuam na educação, paralisou, por enquanto está suspenso, o novo ensino médio. Mas é preciso derrotar essa proposta. Mas foi a mobilização que garantiu a suspensão. Então é necessário também combinar o apoio ao governo com a mobilização das demandas populares. Ao mesmo tempo um apoio, mas ao mesmo tempo também pressionar o governo. O próprio presidente Lula falou isso, que é necessário também cobrar o governo. Então são 100 dias, usando a metáfora que eu iniciei. 100 dias de sombras, porque nós temos a Faria Lima, a Caserna, o Centrão, que são setores reacionários, setores que querem manter a política anterior. E nós temos luzes, que é o espaço que o movimento popular, o MST, as centrais sindicais têm de diálogo e que podem impulsionar o governo à esquerda para realizar mudanças estruturais necessárias para o país, uma reforma agrária, a reforma educacional, ampliar as conquistas para as mulheres, para os negros, para os indígenas, mais inclusão, recuperar a política do salário mínimo de aumento real. Ou seja, são demandas colocadas que o governo tem compromisso, mas que enfrenta as forças reacionárias do Congresso, na Câmara e no Senado. Então, a mobilização popular é indispensável para garantir que a gente tenha um curso progressista, soberano, democrático do nosso país. Então, esse é um rápido balanço desses 100 dias. São 100 dias de luzes que se abre, se discutir num novo cenário de democracia e de inclusão. Mas a gente tem as sombras das forças reacionárias que tentam impedir e paralisar o nosso governo. Então eu queria deixar essa mensagem a pedido do nosso Felipe Mongruel, aos todos que acompanham a rádio AM930, esse espaço progressista, independente e democrático da nossa cidade. Um abraço a todos.
É isso aí. Muito obrigado ao jornalista Milton Alves, que trouxe esse relato muito pertinente, né? Pensando aí esses 100 primeiros dias do governo Lula 3, né? Sempre bom frisar. E a gente também fica pensando aqui sobre a viagem do Lula para a China, né? E a diferença entre os presidentes, né? É importante criticar, é importante cobrar, mas é importante também a gente verificar como a mídia está se portando em relação aí às ações do presidente Lula, né? O Estadão, Folha de São Paulo, eles acabam tendo uma opinião tanto quanto resistente aí, mas a gente sabe que, se formos comparar, né, nesses 3 primeiros meses de governo Lula, eu até vi uma passagem aí, agora não me recordo de onde foi, mas que o Lula foi para a China, mas ele volta aí com 15 acordos assinados, né? E não com joias, né, na sua bagagem. E se a gente pensar a importância e o protagonismo da China no mundo, e o protagonismo que o Lula também está colocando no Brasil, é fundamental, né? É fundamental para o posicionamento econômico do nosso país. Então, a gente vê que a viagem do Lula é uma viagem que é muito importante não somente para o Brasil, mas para o BRICS, né? Existe ali uma questão que é de posicionamento e, de repente, se nós formos nos aprofundar um pouco mais, até mesmo de uma nova ordem aí no sentido da hegemonia dos Estados Unidos. Então, é muito bacana a gente pensar que o Lula está fazendo as viagens, está sendo pressionado e a gente também vai cobrar aqui, mas a gente está vendo resultados, né? Não é fácil governar um país do tamanho do Brasil, né? O Milton falou ali sobre o Centrão, sobre toda essa dificuldade no traquejo político, né? A imprensa, a gente percebe que acaba, de certa maneira, criticando e muitas vezes de forma leviana, né? Então, a gente faz aí, eu vejo alguns editoriais do Estadão, né? O editorial do Estadão é aquele famoso, né? Da escolha difícil, que falou isso aí há 4 anos atrás. Mas a Folha também, e a gente percebe que não necessariamente o jornalismo que eles fazem é um jornalismo de buscar informação e colocar elas ali. A gente entende que é uma crítica. O Estadão faz aí editoriais que são realmente absurdos, assim. E eu acho que de nada ajuda, né? No sentido aí de pensar o país, pensar a economia, cultura, educação. O Milton falou ali também sobre a questão do ensino médio. Eles voltaram nessa questão do ensino médio para tentar ajustar. Então tudo é uma questão de debate, diálogo. Afinal de contas, o Lula não governa esse país sozinho, né? Então tem todo um debate, tem toda uma questão questão diplomática para além aí do nosso território, e o Lula isso sabe fazer muito bem, não à toa foi para a China, voltou aí, e também propõe muitos debates que são necessários sobre a guerra da Ucrânia, não foi somente para a China, está fazendo aí diálogo com outros países também, e não fez como o governo anterior, né, que se isolou. Lula propõe aí um debate muito maior e coloca o Brasil como protagonismo no cenário internacional, que no fundo é o que o Brasil precisa ter. O Brasil é um país que, com a economia, com a agricultura que tem, né, é um país que tem um protagonismo muito grande e tem relevância. Então, fico aqui, fecho esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta com o Elton Barros para falar um pouco mais sobre a questão da privatização da Copel, da tentativa do governador Ratinho Júnior de privatizar a nossa grande Copel. Então fica aí que a luta não para, aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.